Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Medicina. MEC divulga classificação das propostas para abertura de cursos.
Ação contra aumento do IPVA no Paraná é entregue no STF.
A articulação parlamentar de Zeca Dirceu destina R$1 milhão para a agricultura do estado.
Zeca Dirceu recebe placa de homenagem pelo trabalho prestado ao Hospital Santa Teresa de Guarapuava.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Foi divulgada na última semana a relação das propostas classificadas de cada um dos 39 municípios selecionados para ofertar cursos de medicina na primeira fase do programa Mais Médicos. A classificação das propostas segue critérios de pontuação definidos no edital. Ao todo, 216 propostas foram inscritas.
É verdade, Nayara. No Paraná, 4 cidades tiveram instituições inscritas no programa: Guarapuava, Pato Branco, Campo Mourão e Umuarama. Cada município pode ter até 5 propostas classificadas. Após análise da experiência regulatória das instituições de ensino superior que se candidataram a ofertar os cursos, a próxima etapa consiste na análise da qualidade e pertinência das propostas por uma comissão de especialistas designada pelo Ministério da Educação.
O Ministério da Educação concluiu mais uma etapa importante para a criação do curso de medicina. Foram habilitadas as instituições de ensino que vão poder participar da disputa. Agora temos uma nova etapa marcada para o dia 25 de maio, etapa essa onde o MEC vai, das instituições de ensino habilitadas, divulgar a única, aquela que foi escolhida para, de fato, poder implantar o curso de medicina. Nessa primeira etapa, várias instituições foram escolhidas. Todos nós conhecemos, que já tem uma história muito grande de qualidade, de boa prestação de serviço e de ensino superior feito de maneira bastante efetiva e bastante relevante. O desejo meu, é claro, é que vença a melhor instituição, aquela que de fato vai até o dia 25 de maio convencer o MEC da melhor proposta, que proporcione um curso de medicina de qualidade, que forme bons médicos, bons profissionais e também uma boa proposta que, dentro daquilo que determinou a presidenta Dilma, de imediato já ajude a melhor estruturar os serviços do SUS, do Sistema Único de Saúde, do atendimento que é feito no dia a dia para a população em Guarapuava e em tantas outras cidades que formaram aí a região. As universidades têm também agora, nessa nova etapa de ampliação de curso de medicina, dentro da filosofia do programa Mais Médicos, as universidades têm também esse desafio, na sua proposta, colocar todo um esforço de investimentos, de ações que ajudem a melhorar o SUS, ajudem de imediato a melhorar o atendimento do dia a dia da população na área da saúde, seja nas questões da atenção básica, que nós sabemos que temos muitos problemas nos pós-saúde, ou sejam nas questões de ordem hospitalar, que nós sabemos também que os desafios são muito grandes. Então, estou feliz, percebo que esse é um ano difícil, é um ano de crise, é um ano em que em Brasília está muito difícil se negociar as coisas, vencer etapas, mas nesse caso do curso de medicina, todo o esforço aqui em Brasília valeu a pena. Eu, pessoalmente, estive em muitas audiências reivindicando, cobrando isso e nós conseguimos avançar. Nós tivemos 2 trocas de ministro da Educação, então os obstáculos, quero dizer a todos os ouvintes, não foram pequenos, mas com trabalho, com empenho, com dedicação, a gente venceu mais uma etapa. Já tínhamos vencido, no ano passado, a etapa do credenciamento da cidade de Guarapuava. E agora vencemos a etapa do credenciamento das instituições que agora oficialmente estão habilitadas para disputar a melhor proposta para implantar o curso de medicina. Lembrando que o prazo para essas instituições e para o MEC concluir essa última etapa é até o dia 25 de maio. Depois haverá um prazo de recursos. Até junho nós teremos aí todas as etapas vencidas e aí sim a possibilidade de ter os vestibulares e o início do tão sonhado curso de medicina, que todos sabem é uma grande prioridade para mim como deputado federal. Eu tenho aqui em Brasília, a cada semana, provado, me dedicando muito em relação a esse assunto, e acho que tenho provado também toda a minha disposição com as muitas entrevistas que nós já fizemos, onde eu sempre procurei passar detalhes. Quem quiser um pouquinho mais de informação sobre a implantação do curso de medicina, pode conseguir também pelo www.zecadirceu.com.br.
Siga o Zeca no Instagram, @zecadirceu.
A articulação parlamentar do deputado Zeca Dirceu destina R$1 milhão para a agricultura do Paraná. Em 2015, o parlamentar vai garantir R$1,1 milhão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Desenvolvimento Agrário sejam destinados à compra de maquinário, implementos agrícolas, pavimentação de pedras poliédricas e outras ações voltadas para o meio rural.
Isso aí, Ana. A chegada desses recursos está apenas condicionada à aprovação do orçamento de 2015. E segundo o Zeca, investir nesse setor é garantir sempre uma maior produtividade.
Espero, com essas emendas parlamentares, que totalizam aproximadamente R$1 milhão, provar mais uma vez o meu compromisso com a agricultura. Compromisso que não é só de discurso, é de ação efetiva, prática, do dia a dia. Já existiu ao longo dos primeiros 4 anos do mandato e já se traduziu em inúmeros benefícios entregues aos agricultores do Paraná. Eu já perdi as contas quantas vezes estive nas mais diferentes regiões, nos mais diferentes municípios, entregando tratores, implementos agrícolas, máquinas para as prefeituras poder melhorar as estradas rurais, pequenas agroindústrias e tantas outras ações. É isso que eu quero ver continuar acontecendo e por isso destinei um volume tão grande de recursos para o Ministério da Agricultura e para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agora, nos meses de abril e maio, nós estaremos partilhando esses recursos que passam de R$1 milhão com dezenas de municípios do Paraná, que, é claro, vão daí apresentar os seus projetos, terem as suas propostas analisadas e aprovadas pelo governo federal, para que no final desse ano, no máximo no comecinho do ano que vem, a gente possa ver mais boas ações acontecendo, como nós temos inúmeros exemplos daquilo que já aconteceu e já é uma realidade hoje, um benefício ao agricultor nos últimos 4 anos.
Inclusive, Nayara, o deputado Zeca esteve reunido com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, esta semana, falando justamente da importância da reforma agrária e do desenvolvimento rural do Brasil. O deputado também publicou um artigo sobre o assunto.
Quero dividir com vocês, que são ouvintes do Transparência em Ação, um artigo que publiquei há poucos dias e que fala da agricultura familiar, da importância da reforma agrária e do quanto isso tem relação direta com o desenvolvimento, com a questão social, com a geração de emprego do nosso país. Se você entrar no meu site, no www.zecadirceu.com.br, você vai poder ler na íntegra esse artigo, que também foi tema de debate, de uma importante audiência que tive essa semana com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, do governo federal.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O deputado Zeca esteve com o governador do Paraná, Beto Richa, no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, na última semana. O encontro contou com a presença do líder da bancada paranaense na Câmara Federal, o deputado João Arruda, e do secretário-chefe da Casa Civil, Eduardo Ciarra, e o deputado federal Toninho Vancher. O encontro teve o objetivo de estreitar as relações entre o governo federal e o governo do estado.
Isso mesmo, Nayara. Um dos assuntos levados por Zeca Dirceu foi a duplicação da rodovia PR-323, localizada no noroeste do estado, ligando Maringá a Francisco Alves. Nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014 para o governo do Paraná, Beto Richa prometeu a duplicação da PR-323. O projeto para a realização da duplicação está pronto há mais de um ano, mas não houve movimentação para o início das obras. E Zeca destacou a importância da obra para o Estado.
Com a eleição do novo coordenador da bancada, que teve o meu apoio, deputado federal João Arruda, do PMDB do Paraná, o governador do Estado, Beto Richa, convidou a bancada para que estivesse na quinta-feira, véspera do feriado da Semana Santa, na sede do governo do Estado do Paraná, para uma conversa. Para provar mais uma vez que da minha parte não há nenhum tipo de restrição política, partidária, pós-eleitoral, fiz questão, mesmo sendo véspera de um feriadão, de estar lá acompanhando o nosso coordenador da bancada, João Arruda, para uma audiência com o governador. Deixei claro que tem sido uma prática nos últimos 4 anos, foi uma prática no meu primeiro mandato e será agora nesses próximos 4 anos, que é de defender o Paraná em qualquer circunstância. Deixo de lado qualquer diferença política, partidária, eleitoral, e aqui em Brasília fiz, estou fazendo e sempre farei de tudo para que o Paraná tenha decisões positivas, para que chegue o maior número possível de obras, investimentos e recursos do governo federal ao nosso estado. E é claro que não perdi a oportunidade de pessoalmente cobrar do governador Beto Richa as promessas que ele fez e, infelizmente, até hoje não cumpriu. Um exemplo disto é a duplicação da PR-323. Prometida em 2010, não cumprida. Foi objeto de promessa piorada em 2014, porque foi acrescentado a ideia do pedágio e também não cumprido até agora. Nós não temos visto nenhum movimento, nenhuma luz, nenhuma notícia de que essa promessa será cumprida, por isso cobrei do governador, que colocou a culpa na empresa que ganhou a concessão, a Odebrecht, que a empresa estaria tendo dificuldades de iniciar a obra por causa de financiamentos. Exigir do governador que o governo do estado cumpra o seu papel, exija da empresa o cumprimento do contrato e que essa duplicação saia do papel o quanto antes, até porque a situação da PR-323 piora a cada ano. Além de não ser duplicada, a rodovia hoje está cheia de buracos, sem a devida sinalização, vidas têm sido ceifadas a cada semana e, é claro, a situação da PR-323 de Maringá a Guaíra tem impedido o noroeste do Paraná, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Moarama, Guaíra, de se desenvolver de uma maneira mais rápida e mais efetiva. Espero que as cobranças que tenho feito estimulem também uma mobilização da sociedade civil organizada, das entidades empresariais, das entidades da agricultura, dos sindicatos, das associações, porque só com muita cobrança e muita pressão, que inclusive deveria ter a participação dos deputados estaduais, é que nós vamos conseguir, de fato, ver essa obra do governo do estado sair do papel depois de tantas promessas não cumpridas.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Essa semana, os diretórios nacionais do PT e do PCdoB impetraram uma ação para impedir o aumento do IPVA no Paraná, no Supremo Tribunal Federal. Zeca e demais parlamentares dos dois partidos pedem, na ação, a suspensão da alteração da incidência do fato gerador do IPVA para a data de 1º de abril deste ano, ao invés de 1º de janeiro. A medida prejudica os paranaenses contribuintes.
É, Nayara, a ação foi ajuizada por ser declarada inconstitucional, já que o IPVA foi proposto em dezembro pelo governo Richa e não pode vigorar para o ano de 2015, por não ter sido publicada dentro do prazo legal. Junto com o aumento do IPVA, o governo reajustou o ICMS de 12% para 18%, ou 25% sobre uma extensa lista de 95 mil itens de consumo popular, como medicamentos, produtos de higiene e eletrodomésticos. Zeca lamentou a situação e destacou que vai continuar buscando a justiça no caso.
A minha ida, a ida da bancada de deputados federais do Paraná, pelo menos de uma parte dela, os integrantes do PT, do PMDB, do PCdoB, é uma maneira de demonstrar mais uma vez a nossa insatisfação, o quanto nós repudiamos e estamos tentando coibir os inúmeros aumentos de impostos que tem feito o governo do estado do Paraná. O aumento do IPVA, levamos um memorial ao ministro do STF, Marco Aurélio Mello, é apenas um exemplo abusivo. Um aumento de 40%, feito inclusive de forma irregular. O governador Beto Richa, sua equipe administrativa, criaram uma tapeação, prorrogando o início do vencimento, que era de janeiro para abril, para poder burlar a legislação que diz que nenhum imposto pode ser criado sem que se respeite a noventena, um prazo de 90 dias. A lei que aprovou esse aumento abusivo de 40% do IPVA foi aprovada em dezembro de 2014, ou seja, não poderia de forma alguma incidir sobre um tributo que começa a valer a partir de janeiro, fevereiro e março. O IPVA é um tributo que incide durante todo o ano, durante todos os meses, mudar o seu prazo de vencimento e nada tira o impedimento. É isso que nós queremos que entenda, é isso que nós queremos que julgue o STF, né, tirando então a obrigatoriedade das pessoas pagarem um aumento tão abusivo que teve um reajuste de aproximadamente 40%.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criador do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criador que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. A nossa repórter, Bárbara Brandão, fez uma matéria sobre o apoio do deputado Zeca ao Hospital Santa Teresa de Guarapuava. Olá, Bárbara, conta pra gente mais detalhes.
Olá, deputado Nayara e Ana. Na última semana, o deputado federal Zeca Dirceu cumpriu agenda em Guarapuava e recebeu agradecimentos pela articulação que garantiu o certificado de entidade beneficente de assistência social para o Hospital Santa Teresa. Na ocasião, o deputado lembrou a importância do hospital para a população.
Conheço o Hospital Santa Teresa, sei da importância dele para Guarapuava e para a região. Todo um histórico de lutas, de dificuldades e de avanços que o hospital passou ao longo de muitos anos. Por isso, não titubeei, não medi esforços quando o Hospital Santa Teresa, sua direção, junto do deputado estadual Bernardo Carli, me delegaram a tarefa aqui em Brasília de buscar as condições para que o hospital recebesse o título de filantropia federal.
Na prática, o certificado garante que o Hospital Santa Teresa é filantrópico e viabiliza investimentos do governo federal em saúde. Assim, a direção do hospital espera melhorar o atendimento aos pacientes. O deputado federal Zeca Dirceu destacou a importância do investimento em saúde.
Essa filantropia federal com certeza vai ajudar e muito o Hospital Santa Teresa. Primeiro porque vai permitir ao hospital ter um volume maior de parcerias com o município, com o estado do Paraná e também com o governo federal e o Ministério da Saúde. O hospital vai poder receber investimentos públicos que antes havia um impedimento muito grande para que acontecesse. Além de ter mais apoio, o hospital vai conseguir, com a filantropia, diminuir uma série de despesas que tem pelo pagamento de tributos e de impostos. Ou seja, de imediato, a habilitação como filantropia federal do Hospital Santa Teresa vai gerar, né, uma condição financeira melhor para que o hospital possa vencer as suas dificuldades e continuar atendendo a população de Guarapuava e também da região de uma maneira qualificada e cada vez mais ampla.
A atenção dada pelo parlamentar para a saúde é uma das marcas do mandato. Para 2015, estão previstos investimentos de mais de 8 milhões em saúde por meio de emendas de Zeca Dirceu. Os recursos serão divididos para diversas frentes, conforme o deputado afirma.
Não só esta ação junto ao Hospital Santa Teresa, mas tantas outras ações minhas provam o meu compromisso efetivo com a saúde. Essa semana recebi aqui em Brasília dezenas de gestores e dirigentes das mais diferentes unidades hospitalares do Paraná, Santa Casas, hospitais filantrópicos, que foram não só recebidos por mim, por outros integrantes da nossa bancada do Paraná, mas ouviram de mim, mais uma vez, o compromisso meu com a saúde pública. Compromisso que também está bastante demonstrado quando destinei, nesse ano de 2015, R$8.100.000 exclusivamente para obras, para aquisição de equipamentos e para custeios na área da saúde. São 8 milhões que com certeza vão ajudar o Paraná, vão ajudar muitos municípios, muitas instituições hospitalares a melhorar os seus serviços, até porque grande parte desses recursos são recursos para custeio, para pagar as despesas do dia a dia, contratação de exames, medicamentos, água, luz, telefone, combustível, ou seja, melhorar o serviço que é feito à população.
A certificação do Hospital Santa Teresa como entidade filantrópica foi publicada no Diário Oficial da União e, além da articulação do deputado Zeca Dirceu, também contou com o trabalho do deputado estadual Bernardo Ribas Carli. Bárbara Brandão, de Guarapuava, para o Transparência em Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Bárbara.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Foi lançado essa semana o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet. A presidenta Dilma Rousseff abriu o lançamento com um discurso sobre respeito, direitos e combate à discriminação nas redes. Ouça um trecho do discurso.
Como extensão de nossa vida real, esse mundo virtual da internet deveria também ser regido pelas mesmas regras éticas, comportamentais e de civilidade que nós queremos que ocorram na sociedade, no nosso dia a dia. Não é, no entanto, o que vem ocorrendo. No Brasil, assim como em âmbito internacional, infelizmente, as redes sociais, e aí a ministra Deli mostrou com exemplos, as redes sociais têm sido palco de manifestações de caráter ofensivo, preconceituoso, discriminatório, de grave intolerância. Escondidas no anonimato que as redes sociais permitem ou no distanciamento que promovem, algumas pessoas se sentem à vontade para expressar todo tipo de agressão e difusão de mentiras, ferindo a honra e a dignidade de outras pessoas. Usam a extraordinária liberdade de expressão da internet para desrespeitar direitos consagrados pela civilização. Esse é o desafio que nos traz hoje aqui, juntos, governo e sociedade, para o lançamento do Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet, que tem um nome sintético fantástico, Humaniza Redes. Tornar as redes um local de humanidade, no qual as pessoas se sintam respeitadas, valorizadas e que os melhores valores humanos aí se manifestem. Nós temos uma tarefa urgente e desafiadora, que é conciliar a liberdade de expressão e informação que nos é tão cara e foi tão difícil conquistar e que está no cerne da internet, com a garantia também que nós temos de lutar cotidianamente para preservar a garantia de direitos individuais, com respeito à diversidade e com o combate à discriminação em todas as suas formas. A discriminação e também o incitamento à violência contra outros.
É, Ana, e representantes das empresas responsáveis por gerar e armazenar conteúdo na internet estavam presentes e demonstraram apoio à iniciativa do governo brasileiro. A parceria com o Google, o Facebook e o Twitter vai contribuir para administrar e promover a comunicação nas redes sociais, bem como identificar qualquer tipo de violação no ambiente web. Zeca comentou a importância da iniciativa.
Quero parabenizar a presidenta Dilma e o governo federal, principalmente a Secretaria de Direitos Humanos, por terem estabelecido, né, um novo marco que regula as violências, as agressões, né, que são comuns hoje em dia no mundo da internet, no mundo das redes sociais. Esperamos que, de fato, essas ações tenham êxito e a gente tenha, no ambiente virtual, um ambiente mais pacífico, de mais tolerância, de mais compreensão, e não um ambiente de ódio, de agressões, de violações, que muitas vezes temos visto e que precisam ser enfrentados com a força da lei e com punições muito severas.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Brasil é exemplo de que vontade política pode erradicar a fome, afirmou a ONU esta semana. O diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas ressaltou em artigo publicado no jornal O Globo como o Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma referência nas políticas públicas destinadas a acabar com a fome.
E é com muito orgulho que recebemos esse elogio, não é, Ana? A ONU utilizou o resultado dos últimos 10 anos, onde o Brasil reduziu pela metade o número de pessoas que passam fome e foi um dos poucos países a cumprir o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio sobre a redução da fome antes de 2015, prazo dado pela ONU. Zeca destacou a presença do país em tantos elogios quanto à erradicação da fome.
Tem sido constante, vocês que acompanham o Transparência em Ação toda semana já devem ter visto, entidades internacionais, organizações das mais diversas, reconhecer o Brasil como uma referência, como um exemplo em várias políticas públicas que impactam o dia a dia da população. Agora, mais uma vez, a ONU reconheceu que o Brasil é um exemplo no que diz respeito à erradicação da fome. O diretor do Centro de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, ressaltou em artigo publicado no jornal O Globo, da última terça-feira, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é uma referência nas políticas públicas destinadas a acabar a fome. Esse artigo, esta referência da ONU, prova que as ações do governo federal para o combate à fome vão muito além do Bolsa Família, vão muito além das políticas públicas da agricultura, do MDA, da compra direta de alimento e chegam em áreas que às vezes até podem parecer não ter nenhuma relação com a erradicação da fome, como é a educação. Comida de qualidade, em abundância, em boa quantidade nas escolas municipais tem se mostrado através do PNAE, que é um programa do Ministério da Educação, uma ação muito efetiva e muito importante no combate à fome no nosso país e no cuidado da saúde com os nossos jovens e com as nossas crianças.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Tem novidade para quem está procurando emprego. O trabalhador brasileiro conta a partir desta semana com mais um importante aliado na hora de procurar uma recolocação profissional. O portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego foi lançado e permite que o próprio cidadão pesquise e se candidate às vagas existentes no Sistema Nacional de Emprego sem precisar sair de casa.
Super fácil, cômodo e eficiente, né, Nayara? Você entra no site, se cadastra, busca as vagas e se inscreve. O sistema também oferece informações sobre o andamento do seguro-desemprego, oportunidades de qualificação profissional e abono salarial. Esse mesmo site passou por uma fase de testes no ano passado e captou mais de 2,6 milhões de oportunidades de trabalho. A expectativa é oferecer volume semelhante neste ano de 2015. Zeca comentou sobre a novidade.
Você está precisando de emprego, está passando por um momento aí de dificuldade, acesse o portal Mais Emprego. Com certeza, uma grande oportunidade que, através de um clique pela internet, pode lhe abrir uma série de vagas que estão disponíveis no mercado de trabalho. Não desanime, lute, persista, acesse o site e consiga ter o seu emprego novamente e ajude a construir um Brasil cada vez melhor.
Agora é só conferir o site maisemprego.mte.gov.br. Repetindo, maisemprego.mte.gov.br.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Nossos hábitos de consumo são a causa de sérios problemas ambientais. Atualmente, consumimos 20% a mais de recursos naturais do que o planeta é capaz de repor.
Procure informações sobre os impactos sociais e ambientais dos produtos e serviços e mude os seus hábitos de consumo. Faça a sua parte. Seja um consumidor responsável. Mais informações, www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim. Mas semana que vem tem mais.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.